distribuição, o Washington Jordão, né? Eu já disse aqui que a Rádio Pajeú, ela acaba absorvendo muito, né? As demandas da comunidade, quando tem um ponto fora da curva, alguma coisa que foge do que é normal nos setores ligados à prestação de serviços, a gente acaba absorvendo isso e mantendo contato com os órgãos responsáveis. E nesses últimos dias, né, as demandas relacionadas à água aumentaram muito, principalmente aqui em Afogados da Ingazeira. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa, tivemos também um feedback sempre atencioso conosco. Uma coisa que a gente tem que dizer da Compesa é que ela nos atende sempre, né? E mesmo no momento de dificuldade, não se omite de conversar com a sociedade, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Hoje mesmo a gente ainda tem algumas áreas reclamando falta de água, né? E pedindo uma providência da Compesa. Vamos saber o que é que está acontecendo primeiro, porque tivemos tantos problemas nessa semana que passou e qual é o nível disso agora nesse começo de semana. Se você tem problema, eu quero saber o seguinte: se a água chegou, estava faltando semana passada, você estava reclamando e a água chegou, diga pra gente, 3838-1213 ou 999-56-1213. Se a água, se está faltando e você está notando que está acima daquela média do cronograma, ligue pra gente também para dizer. Gileno e Washington, primeiro Gileno, bom dia, prazer tê-lo conosco. E o que a Compesa identificou esses dias aí? O que está provocando essas interrupções no fornecimento? Prazer tê-lo conosco.
Primeiramente, Nil Júnior, bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, veja só, a semana passada houve uma demanda muito grande em relação a reclamações vindo da rádio.
Isso.
E nós respondemos algumas através da assessoria de imprensa. E veja só, houve vários problemas ocorridos desde o início das chuvas, que começaram para essa semana retrasada. Houve intermitência em relação à CELP, houve várias quedas de energias, consequentemente, a gente tendo que parar vários sistemas nossos para não danificar os equipamentos. E houve, inclusive, a gente, não sei se todos aqui já devem saber, a população de Afogados, que a gente é atendido por três sistemas aqui. O de Brotas, a doutora do Zé Dantas, dos Poços do Caruá, e a doutora do Pajeú. Todos esses sistemas exigem elevação de recalque através de elevatórias. Então, sempre que há problemas com energia elétrica, a gente para o sistema para não haver um dano aos nossos equipamentos e parar por mais tempo do que o necessário. Então isso ocorreu a semana passada e inclusive alguns estouramentos na doutora Zé Danta ocorreu, paralisando por quase um dia inteiro o abastecimento para cá. Com todas essas intercorrências, ocorre que a gente fica deficiente em relação ao abastecimento, à oferta da água. E agora iniciamos, eu acho que desde a semana passada, estamos com todos os sistemas em operação normal e colocando em dia os nossos setores, o abastecimento de cada setor. Mas é como o Washington diz aqui, que para regularizar o abastecimento, a gente demora cerca. Se parou um dia, a gente não demora um dia para regularizar, a gente demora dois, três. E isso é como uma bola de neve ou um jogo dominó, que
vai gerando
o atraso no outro. Atrasa um, o posterior vai atrasar e assim sucessivamente. Entendeu? E aí a gente, com isso, a gente tomou todas as providências e estamos regularizando o abastecimento tanto de Afogado quanto de Itabira, que quando a gente tem algum problema em Afogado, isso gera consequentemente em Itabira.
Washington, eu percebi que mais uma vez os bairros mais afetados foram São Brás, alguma coisa Sobreira Coab, né? Aquele setor acabou sendo novamente o mais afetado. Por quê? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Gileno, Tito, Michele aqui no estúdio, bom dia, ouvintes da Pajéu, em especial os clientes da Compesa. Olha, Nil, na realidade, como a gente trabalha com um sistema de rodízio, e quando acontece algum problema desse, a gente tem os pontos que são mais afetados, exatamente aqueles pontos que são mais altos, que a gente tem mais dificuldade de abastecimento, um que a gente demora mais um tempo maior do que os outros para que seja abastecido. Então, exatamente esses setores são os mais que são mais comprometidos, que é o caso do São Brás, que é um dos setores que a gente tem um setor muito grande e muito alto para abastecer a parte mais alta do São Brás, o Sobreira também, que pega aquela parte da Coab, o São Cristóvão, são esses setores mais altos, maiores, que a gente tem uma dificuldade maior de normalizar o abastecimento. Mas como o Gileno disse, a gente sabe que isso é questão de tempo para ser regularizado. Esse primeiro abastecimento, que foi o abastecimento após o problema, a gente sabe que ele é mais precário. A partir do próximo rodízio é que a gente vai ter realmente voltar à normalidade que a gente ou qualidade que a gente tinha antes. Então a gente está apertando um pouco, todos os setores a gente vai apertar mais um pouco para que a gente possa regularizar o abastecimento.
Então gerou um efeito cascata e aí vocês estão tentando normalizar, seria isso?
Exatamente. Nós estamos monitorando, inclusive quando acontece um problema desse, o nosso monitoramento se torna até maior, até áreas que a gente não monitorava, a gente monitora para que a gente possa reduzir o tempo de abastecimento de cada setor, para que a gente possa regularizar o calendário. Hoje a gente tem uns pontos que são críticos também, nesse caso, que é o São Sebastião, Planalto também, nós já estamos monitorando, já estão praticamente quase que concluído o abastecimento, e então falta para que a gente tenha a normalização normal, vem o calendário normal. Acredito que a gente está concluindo ainda essa parte do centro aqui, que fica aqui próximo ao centro esportivo, que foi afetada também, e para que a gente possa iniciar o abastecimento do São Brás, que realmente foi a área que foi mais afetada na semana passada.
Os três sistemas estão funcionando bem hoje?
Nós estamos com os três sistemas funcionando, apenas com uma pequena redução nos sistemas Edantas, proveniente de um reparo que está sendo feito em alguns poços. Mas depois o Gileno vai enfocar mais esse problema que está tendo nos sistemas Edantas, que a gente teve uma perda da produção dos sistemas Edantas, isso também comprometeu o complemento do abastecimento, que é um dos sistemas que atende exatamente essa parte do São Brás, Sobreira e São Cristóvão.
Uhum. Vamos tentar entender aqui o que os ouvintes estão dizendo e vocês vão nos ajudando. A Mary diz que na rua Antônio de Oliveira não chega água três vezes ao mês. Seria uma vez por semana, em média, pelo rodízio. Ela diz que lá a água não consegue chegar sequer três vezes por mês e pergunta o que acontece, o que é que pode estar acontecendo nesse caso.
Olha, o calendário que a gente montou, que a gente vem monitorando, com exceção de semana passada devido a esse problema, todos os setores são abastecidos pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana são abastecidos. Então, se alguém tem, pode ser que tenha algum problema específico de algum determinado imóvel. E até a gente, nas nossas reuniões, a gente fala muito isso. Muitas vezes o cliente liga para a rádio e esquece de abrir um chamado na Comércio. E às vezes é um problema específico do imóvel daquele cliente. Só para você ter uma ideia, Nil, nós hoje, antes de vir para cá, nós puxamos todas as solicitações que tem de falta d'água da semana passada. Semana passada você viu que teve um pool de reclamações aqui na rádio. Isso. Você sabe quantos existe atendimento na Compesa foi solicitado? 4 de falta d'água. Então, esses que são solicitados na Compesa, consecutivamente, vão ter uma prioridade, porque vai estar na pauta de serviço das equipes, que elas vão receber. Então, é importante que o pessoal procure a Compesa para abrir o registro de atendimento, que às vezes é um caso específico de um determinado imóvel. Então, às vezes, como o cara fala, tá faltando água no São Brás. A gente vai lá no São Brás, o São Brás está com água. Só estou dando um exemplo. Uhum. Mas na casa dele não está. Então, se a gente não tiver um direcionamento para o imóvel daquele cliente, fica mais difícil da gente contornar a situação.
Claro. Inclusive, vale salientar que o Osho está falando presencial. Esses quatro registros que foram feitos na nossa loja de atendimento foram presenciais. O 0800 foi zero. Uhum. Nosso 0800 não teve demanda nenhuma em relação à semana passada. Ou seja, troca-se o 0800 pela rádio. Claro, a rádio tem uma extensão maior. Talvez eles achem que seja mais rápido. Com um atendimento quando a gente liga para a rádio, mas às vezes a gente fica sem informações, por exemplo, nome, telefone da pessoa, qual o número da rua. Semana passada houve um ouvinte que reclamou várias vezes lá no Sobreira.
Tamires, né?
Inclusive, a gente respondeu através da assessoria de imprensa, e solicitando, acho que a assessoria de imprensa nossa entrou em contato com você, solicitando
o contato dela,
para a gente verificar. E depois de 2 dias, no terceiro dia, aí ela, novamente na rádio, veio explicar que estava faltando água na casa dela por 2 estouramentos que houve. E ainda questionou que se a gente não sabia disso. Para a gente saber, a gente teria que, pelo menos, alguém ter ligado na rádio ou ido abrir um resiste atendimento na própria loja.
Eu acho que você tem 2 situações. Por exemplo, quando você tem um volume muito grande, como semana passada, aí a Compesa tem um parâmetro geral de que a coisa é mais genérica, é mais ampla. Quando é uma demanda específica, fora da curva, por exemplo, tem água no São Brás, mas alguém está reclamando. É importante que a pessoa também ou mande para a rádio o número do contrato, ou já ligue, a gente tem orientado isso, ou já ligue para o 0800 da Compesa, né? Para acelerar o atendimento.
E o ideal, Nil, já que entra em contato com a rádio, que eu acho que é importantíssimo, o papel da rádio nesse sentido, é fiscalizar essa prestação de serviço público, mandar ou um endereço específico, ou o número da matrícula, qual a gente pode identificar. Entendeu? E demandar a equipe direto ao ponto. Porque você chega e diz, ó, tem um estouramento no São Brás. São Brás é grande, pacas.
É, muito grande.
Entendeu? Então, para eu demandar 2 equipes para sair rodando São Brás para verificar onde tem um vazamento, é complicado.
Eu ouvi algumas pessoas no curso do programa dizendo que acham que o sistema de distribuição em Afogados é subdimensionado, como se a ETA não tivesse capacidade mais, porque a cidade cresceu, etc. Isso o cidadão comum vai formando também suas teorias sobre o problema. Quem diz isso, tem razão ou não, Gileno?
Benil, hoje é muito simplório a gente dizer se tem razão ou não, mas hoje a gente é atendido por 3 sistemas, como eu disse. Então,
a ETA consegue processar isso para distribuir?
A ETA consegue justamente tratar esses 3 sistemas. O sistema Zedanta, ele já vem tratado. O sistema Zedanta, ela vem dos poços do Caruá e Mandissoba, onde ele já vem tratado. O sistema da Doutora do Pajeú e de Brotas é que é tratado na ETA. A nossa capacidade de tratamento da ETA é de 110 litros por segundo. Essa vazão, só essa vazão, atenderia Afogado, tirando Afogado completamente do rodízio. Mas Brota, ele atende um sistema integrado, a nossa ETA atende um sistema integrado de Tabira e Afogado, ou seja, eu produzo 110 aqui, mas 55 fica para Afogado e 55 vai para Tabira.
Entendi. Vamos lá, Nil, lembra o pessoal da Compesa que vem de vários meses esse problema. O Jânio está dizendo que isso pode ser gestão também, está dizendo que como o problema se repete, não é a primeira vez, ele acha injusto botar a culpa só na chuva que caiu do domingo para segunda, Washington.
É verdade, Nil, veja só, como você estava enfocando agora mesmo, a gente trabalha com sistema em rodízio, na cidade toda está trabalhando em rodízio, então é porque a gente infelizmente hoje, devido ao problema de Tabira, o sistema integrado, a metade da água, quase a metade da água que é produzida na ETA vai para Tabira. Então, a partir do momento que a gente tenha o isolamento de Tabira com essa ETA que chegou para Tabira, a gente vai ter um incremento para aqui. Aí sim, a gente vai ter uma situação muito mais confortável. Hoje a gente trabalha com a oferta menor do que a gente necessitaria. Certo? Então, por isso do rodízio, senão não tinha necessidade, porque tem rodízio. O rodízio é exatamente por conta disso, porque a gente precisaria de uma oferta maior do que a gente consegue produzir hoje. Então, qualquer problema que a gente tenha em qualquer um desse nosso sistema, isso reflete no abastecimento. Isso é óbvio, isso não tem como ser diferente. Então, se a gente tivesse uma folga na distribuição hoje, tudo tranquilo. Se a gente tivesse a produção necessária para atender a cidade de Afogados hoje, como a gente vai ter a partir do momento da implantação da ETA de Itabira, aí a gente vai ter uma folga.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. A questão que a gente trouxe do intervalo, Gileno, sobre a ETA de Itabira. O que está faltando para esse equipamento começar a funcionar e ajudar, portanto, a minimizar esses problemas em Afogados e também na nossa cidade das tradições.
Em relação à ETA de Tabira, Nil, todo o processo já foi encaminhado para Recife, para a diretoria, para aprovação. Inclusive, o prefeito Tabira, Sebastião Dias, semana retrasada, teve uma reunião com o nosso diretor, doutor Marconi, onde nessa reunião foi discutido um cronograma. O prazo que foi dado ao prefeito e à população de Tabira foi que em 90 dias essa ETA vai estar instalada.
Uhum.
Já fizemos todos os levantamentos, todos os custos foram levantados e já foi encaminhado para a diretoria para ser licitado.
É porque muita coisa foi. A gente chegou a noticiar a chegada de equipamentos lá da ETA, né?
Foi. Justamente. Chegou toda a ETA. O que falta agora é a gente fazer a montagem dessa ETA. Dependemos ainda do ramal que seria feito, que seria operado pela segunda etapa da doutora do Pajeú, onde teríamos uma vazão maior e atenderíamos com tranquilidade Tabira. Vamos colocar a ETA em operação em 90 dias. Vamos sacrificar alguma coisa para fazer isso, entendeu, Nil? Mas aí temos como negociar com a gerência de Serra Talhada para que a gente possa ter um incremento aqui na vazão e a gente possa atender pelo menos com 50% da capacidade da ETA para a gente melhorar a vazão para Tabira. Consequentemente, melhora para a gente também, né?
Uhum.
Aqui em Afogado.
Muito bem. Vamos lá. A Flávia está dizendo: estou ouvindo o debate, entendendo que, enquanto não aumentar a rede de distribuição, está dizendo ela, que é bem antiga, de quando Afogado tinha a quantidade menor de cidadãos, nada irá resolver esse problema. Não adianta. Ela reclama, não adianta dar justificativas, está reclamando aqui. A gente já falou sobre isso, né, Washington?
Na realidade, o problema maior nosso não é de redistribuição. Nós temos um problema específico de redistribuição em um determinado setor. Por exemplo, no Planalto. O Planalto é um dos bairros que a gente tem um déficit muito grande de redistribuição. Inclusive, nós estamos com uma obra em andamento nesse bairro, para regularização dessa questão de rede. O problema maior hoje é a nossa produção. Então, com a rede que a gente já tem nesses bairros, que são os bairros que são mais afetados, que é o bairro do São Brás, Sobreira, São Cristóvão, a rede que a gente tem, ela tem condições de atender. O problema nosso hoje é a oferta. Como o Gileno falou, infelizmente, a gente está com essa demanda da ETA de Tabira para entrar em operação, mas ela por si só não vai resolver o problema ainda, porque a gente vai precisar do material que é para utilizar na ETA, que é para tratar, que é algo que a gente ainda não tem, que vai depender da segunda etapa da adutora do Pajeú. Então, mesmo com essa ETA em operação, como o Gileno acabou de falar, a gente vai ter que negociar com outra gerência para que a gente consiga um incremento maior para cá, para que a gente tenha água suficiente para distribuir para toda a cidade. Você sabe que quase todas as cidades da nossa gerência hoje dependem exclusivamente da adutora do Pajeú. Uhum. Então ela tem um limitante em termos de produção. Então isso, a gente só vai ter um incremento satisfatório mesmo e na situação ideal que a gente acredita que seja, a partir da operação da segunda etapa da adutora do Pajeú, essa que vem de Sertânia. Aí sim, aí a situação da gente vai ficar confortável, um outro cenário. A partir daí vai ser um outro cenário.
Vamos aqui para o Zap e vamos para outra cidade. Guaraci, o Josimar quer falar. Diga, Josimar.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Eu gostaria de mandar uma denúncia do funcionário da Compesa, que ele não solta água aqui em Guaraci e a população fala com ele e ele responde que solta água quando quiser. Já estamos 14 dias sem soltar água aqui. Final do mês a conta chega, né? E solta água duas vezes por mês, aí não dá, né? E agora ele fala assim, compre reservatório, né? Mas assim, quando ele solta água, não dá pra encher nem pelo menos a caixa d'água, né? Normal. Quanto mais o reservatório. Aí fica difícil. A gente pede pra que essa denúncia chegue lá em Recife, na Compesa, pra que possam estar fazendo alguma coisa. Aqui ele se acha o galã, né? Que eu mandei perguntando e alguns pessoal falam que ele é concursado, por isso que não sai daí. Mas eu acho que isso não se deve fazer, né? E outra, quando ele tava de férias, a água tava chegando toda semana aqui. Aí agradeço aí a ajuda de vocês da Rádio Pajeú aí. Obrigado a todos.
Bom, tem esse caso que ele tá dizendo, esse caso é de Guaraci. E semana passada, esses últimos dias também, a gente recebeu muita queixa de Jabitacá. A ouvinte dizendo que a manobra só favoreceria um setor do distrito, né? E que falta respeito lá. Essa demanda surgiu com vários dias. O que é que você diz para o Josimar, o que pode estar acontecendo em Guaraci e também Jabitacá?
Olha, Eu vou dar uma ênfase das três cidades. A gente sabe que, como acabei de falar, muita cidade depende exclusivamente da adutora do Pajeú. Então, a adutora do Pajeú é mais de 200 quilômetros e qualquer problema que tem, as cidades, no final, são as mais atendidas.
Quem fica na ponta, exatamente, sofre mais.
Exatamente. E Guaraci, Ingazeira e Jabitacá são as três últimas cidades que são atendidas pela adutora do Pajeú. E só são atendidas por ela, não tem outra fonte, é só a adutora do Pajeú. Então, qualquer problema que tenha, o reflexo é muito grande nessa cidade. Então, e são cidades que a gente trabalha em rodízio. Quando a gente está atendendo Iguaraci, não está atendendo Jabitacá e vice-versa. Então, a gente está atendendo por cidade. O rodízio é pior ainda. Quando corta, não corta para o bairro, não. Corta a cidade inteira. Então, quando a gente tem um problema como a gente teve semana passada, esse reflexo lá é muito grande. Sabe? Uhum. Então, mas a gente já está. A gente monitora também.
Esse problema de manobra vocês não reconhecem que existe?
Não. Quando tem um problema como teve esse, atrapalha todas as manobras, atrapalha o rodízio total da cidade, todas as cidades. Então, lá também teve esses problemas. Essa questão da denúncia do funcionário, a gente vai conversar, vai realmente, toda denúncia que é encaminhada para a gente tem um comitê, a gente faz a análise disso e vamos começar a tomar as medidas. Primeiro analisar, saber o porquê. Porque às vezes, normalmente, a gente sabe quando a gente está com uma crise danada dessa, qualquer resposta atua com um sentido mais diferente, mas a gente vai analisar esse caso. Agora a gente já está atendendo Iguaraci começou o abastecimento, está sendo atendido agora, hoje, nesse momento concluímos o abastecimento de Jabitacá sábado, começamos o de Iguaraci já sábado, a tendência é que a gente tenha até quarta-feira dado uma melhor no abastecimento de Iguaraci e a partir de quarta-feira a gente já começa em Ingazeira. 4 dias mais ou menos consegue o abastecimento em Ingazeira para voltar para Jabitacá, para você ver a dimensão que é o problema. Quando a gente tem um atraso, atrasam todas as cidades. Lá não são setores, lá não é uma cidade que a gente está atendendo um setor e outro não. A cidade toda para. Uhum. Então é mais complicado. Mas hoje a gente está atendendo Iguaraci, eu acredito que até quarta, quinta-feira, a gente conclua o abastecimento de todo Iguaraci.
O Marcelo André está reforçando, ele já está cá e está reclamando do atendimento, da qualidade do atendimento em relação, diz, alguns funcionários não sabem tratar bem, está reclamando aqui o Maciel, que é de Jabitacá, está reforçando, e aí vocês colocam isso na roda para conversar, né?
Exatamente, infelizmente em Jabitacá a gente não tem atendimento presencial, uhum. Os funcionários que a gente tem em Iguaraci não são de atendimento ao público, então às vezes ele aborda o funcionário na rua, funcionário não está preparado,
não tem escritório.
Exato, infelizmente a gente não tem um atendimento presencial em Iguaraci ou em Jabitacá, o pessoal tem que vir para Iguaraci ou aqui para Afogados.
Vamos pro telefone, alô do telefone. Bom, caiu o contato. Você no zap.
Bom dia, Washington. E todos que estão aí no Raio Pajeú. Todo mundo revoltado. Dia de domingo eu não posso mais sair para canto nenhum. Porque eu tenho que esperar a água chegar 8 horas, 9 horas da noite. 5 horas da manhã eu comecei a lavar roupa ontem. Ainda tô pegada, porque daqui a pouco deve se acabar, não lava mais. Quer dizer, tem que viver essa vida, não tem um domingo de sossego, lavando roupa, fazendo tudo. A gente fica revoltada, com certeza, viu? E a gente tem toda a razão, toda a população, me desculpe, mas é a verdade.
Tá brava, tá lavando roupa, Janice. Quem mais aqui, falando no zap, diga, pode falar.
Bom dia, Ninho, é muito bonito ouvir a justificativa do pessoal da Combes aí, mas quem sai no prejuízo é o consumidor, que paga a conta e permanece sem água.
Acho
interessante, se não é mais adequado, não é mais o suficiente para o abastecimento, por que não investe? Por que não constrói nova ETA? Por que não vê as encanações, se está sendo adequada ou não?
Explique ela, Weston.
Não, é verdade, tudo que a gente acabou de falar, o investimento está sendo feito, a gente vai ter um incremento muito bom a partir do momento da implantação da ETA de Itabira, que é um investimento grande e está sendo feito. Esse investimento, o reflexo vai ser muito grande aqui para Afogados da Ingazeira, certo? Infelizmente, a gente sabe que esses problemas de cidade que trabalha em rodízio, como é o de Afogados hoje, como é quase a maioria da nossa região, acontece quando acontece e piora quando a gente tem problemas como a gente teve semana passada. Mas, como eu disse, os investimentos estão sendo feitos. Esse de Itabira é um investimento grande e é um investimento que a gente sabe que vai ter reflexo, que a gente vai ter fruto nele. A partir do momento da implantação dessa ETA, com certeza, e da segunda etapa da adutora do Pajeú, vale muito bem, é muito bom que a gente saliente isso, ela por si só não resolve o problema, a gente tem que ter o incremento da produção, que vai ser oriunda dessa segunda etapa da adutora do Pajeú, que está sendo feita pelo
Gonçalves. Está andando, se tem informação, Juliano, sei que não é obra federal, a gente passa lá em Sertânia, vê, inclusive, tem aquela retenção com quebra-molas, que a movimentação é muito grande de carros ali naquela via. Aliás, aquela estrada que tá péssima, aquela reta de Sertânia, né? Passei por ela ontem. Mas tem novidades, tá andando, tá parado. O que é que você escuta dos técnicos aí?
Nil, vê só, as últimas notícias que tivemos, até em reunião com o pessoal da TPF, é que a Agência Nacional de Águas não permitiu a captação do direto do canal.
Direto do canal.
Direto, né? Do canal. Com essa intervenção direta da ANA nessa captação, a empresa, o Denox, junto com a empresa, eu acho que vão aditar o contrato e vão ter que fazer a captação na Barragem de Campos, lá em Sertânia. Então é uma obra de 8 quilômetros de tubulação de ferro. Então é uma obra que não obtivemos, assim, vale salientar que não obtivemos a informação de cronograma do pessoal, tanto da gerenciadora quanto da construtora. Mas pela experiência que a gente tem, é obra de, no mínimo, de 6 a 12 meses.
Então vamos esperar mais um tempo, né? Você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Após o osso só dá pra emitir. Aqui na rua Antônio de Oliveira, na parte alta, não tem um pingo d'água nas torneiras. Manda ele vir olhar aqui.
Calma, você falou de rua Antônio de Oliveira. Calma, Joêmia, você falou da rua Antônio de Oliveira, não?
Ela veio dar um ponto de referência. Não me recordo onde é a rua Antônio de Oliveira. Não falei dessa rua hoje ainda, não.
Uhum. Aqui o Arthur, o bairro mais afetado com a falta de água é o São Brás. Ele mandou o número de matrícula aqui, tá dizendo que seriam 2 semanas lá sem água. Tem setor lá com 2 semanas?
Não, como eu falei, a gente tem um cronograma que a gente tem água em todo o setor da cidade pelo menos uma vez por semana. Como eu disse, semana passada, devido à crise, a produção que a gente teve para o São Brás foi menor do que nas outras semanas. Mas até com esse problema todo, semana passada a gente conseguiu atender. Mas não foi como um atendimento normal, devido aos problemas que aconteceu. Mas semana passada teve água no São Brás. E provavelmente deve começar o atendimento daquela, provavelmente amanhã.
Salientando aí o que o Washington está falando, Nil, talvez os ouvintes fiquem em dúvida em relação quando a gente atendeu. A gente atendeu, a gente quer dizer, porque a gente tem um monitoramento dessa área. É uma das áreas críticas que a gente considera, e a gente tem um monitoramento dessa área num ponto mais crítico. A gente determinou-se um ponto mais crítico, onde a gente tem um motocoletor, um funcionário nosso, que vai verificar se chegou água nessa residência ou ponto comercial, e quanto tempo ficou abastecendo. Aí só aí é que a gente determina que o setor todo foi abastecido. No caso desse, pode ter sido um caso pontual, um estouramento, alguma coisa que pode não ter sido abastecido a semana, e é por isso que seria interessante ter o endereço, a matrícula e o nome da pessoa.
Muito bem, último bloco do nosso debate, vamos lá. Para as demandas, por que só está chegando água na quarta ou na quinta e eles desligam na sexta? Ficamos sem água nessa parte alta em frente ao postinho do São Brás. Como é que é o monitoramento, Washington, para garantir que a água chegue bem nos setores altos também?
O nosso monitoramento, todos os setores, a gente tem os pontos mais críticos, são aqueles pontos mais altos, que é o ponto que tem maior dificuldade de ser abastecido. Então a gente tem um funcionário que, além de monitorar a chegada da água, monitora até a pressão da tubulação. A gente tem um equipamento que mede a pressão, e esse monitoramento é feito em toda a cidade, nos pontos mais críticos. Então todos os bairros sofrem esse monitoramento. Agora, como a gente acabou de falar, semana passada foi um abastecimento, a gente teve esse problema, e isso torna o abastecimento atípico, diferente da rotina normal. A gente acredita que, se a gente não tiver nenhum problema, se tudo continuar na normalidade, acredito que a partir dessa semana a gente deve começar a ter a normalização do sistema, do abastecimento, e aí sim, a partir do próximo ciclo, que todos os setores vão ter água nos mesmos dias que tinham antes.
Vamos ouvir aqui a Gislene, diga.
Bom dia. Aqui na nossa rua também, na Júlio Câmara, costumava chegar água na sexta-feira. Agora está chegando no domingo, fraca pela manhã, quando vem ter força de subir na caixa d'água, não tem mais nem graça, e quando é uma hora dessa na segunda-feira, não tem mais um pingo de água. E aí? A conta vem, né?
E aí, Washington, aquele setor ali, Pedro Pires.
Exatamente,
a Júlio Câmara. César que me direto, ó, tá faltando água, fala com o Washington, geralmente domingo, dia, o que é que pode estar acontecendo ali?
Exatamente esse setor é um dos setores que foram mais atingidos, foram exatamente esses setores, essa parte do centro ali, próximo centro esportivo, é a parte do São Brás, do Sobreira e do São Cristóvão, que além dos problemas da energia, teve o problema do estouramento da adutora, isso que o Gileno falou, da adutora que vem a água dos poços. Então, só para você ter uma ideia, os poços parou mais de quase 24 horas paradas por conta do estouramento. Então atrasou bastante. E esses setores são exatamente os mais afetados. Mas como eles vão estar monitorando, eu acredito que a partir do próximo ciclo, do próximo rodízio, a gente tem um abastecimento normal em todos os setores, inclusive dessa área.
Aqui a Maria Luísa está dizendo, Nil, aqui no Sobreira está sem água na rua Berta Selle. E como sempre, a Compesa vem atrasando a distribuição. Ela está chateada demais. E pergunta se tem uma previsão para Sobreira em relação à distribuição.
É como eu acabei de falar, todos os setores tivessem esse atraso. A gente está tentando. A gente está tentando ver se essa semana, a partir desse rodízio agora, a gente consegue atender com o calendário que a gente já pré-determinou. A gente acredita que a partir de amanhã deve começar a iniciar a parte do atendimento do Sobreira. A gente está vendo se a gente consegue priorizar essa parte do centro aqui, que é perto do centro esportivo, que é o atendimento até amanhã, e do Sobreira, para que a gente possa voltar ao calendário normal que a gente vinha antes do problema.
Alba Teixeira pergunta, você já falou um pouco sobre isso, mas por que é que só está chegando água no sábado? Ela disse que fica até segunda, na Senador Paulo Guerra.
Exatamente como eu acabei de falar, a gente teve um atraso por conta da paralisação, então esse atraso reflete também nos outros setores. A tendência nossa é que a partir do próximo rodízio a gente volta à normalidade. Se não tiver nenhum problema, a gente está acreditando que a partir do próximo ciclo a gente tem um abastecimento com aquele calendário que a gente já divulgou e está monitorando para que a gente possa atender.
Uhum. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aí no debate. Nil Júnior, olha, pelo menos aqui, onde eu moro, na rua Sônia Ricardo, no bairro Costa, pelo menos aqui tá tudo ok.
Oi.
Aqui tem água sim, e os reservatórios aqui em casa tá tudo cheio. Eu não sei nas outras áreas, né, no entorno aqui, mas aqui tá tudo ok, Nil Júnior. Eu quero parabenizar o Washington pelo trabalho dele, aqui tá tudo ok, viu? Tchau, bom dia.
É verdade.
Olha, apareceu um, aleluia.
Tem setores que a gente tem uma facilidade maior de abastecer, que são setores menores, que a gente tem. Os setores que é atendido pela essa área do reservatório da gerência sofreram menos, porque não depende dos sistemas edantes.
Uhum.
Então, esses setores que dependem dos sistemas edantes, o déficit dele foi maior. Então, esse setor do Centro Esportivo, São Brás, Sobreira e São Cristóvão é que realmente teve um atraso maior ainda. Sim. No abastecimento.
Você agora.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Nil, é Marlene do PSF do São Francisco. Eu queria fazer uma pergunta ao Osho. O Osho, que eu tenho o maior respeito por ele, pela atenção que ele tem pelos os clientes. Pode. Mas é que aqui está faltando água na quarta-feira. E no domingo a gente não tem, vai chegar água aqui ontem noite na parte alta do São Francisco. Que ele dê uma forcinha para nós, Washington. Você é muito atencioso conosco. A gente tá ficando sem água o final de semana todo e essa semana mesmo eu fiquei com meu banheiro seco, com jeito em casa, no pior sufoco. Obrigado, Nil, tenha um bom dia.
Olha, na realidade o São Francisco ele não é atendido na terça e na quarta-feira. Mas como teve esse problema, então esse reflexo teve, como eu disse, não teve só teve na cidade toda, todos os setores.
Uhum.
Mas acredito que a partir desse próximo rodízio a gente deve ter a normalização. Hoje a gente já monitorou, São Francisco está bem abastecido, ontem foi bem abastecido, Planalto, que é um setor difícil, foi bem abastecido ontem, a gente teve lá já hoje de manhã, o São Sebastião, que é um setor que a gente tem uma dificuldade maior de abastecer, também está abastecido. Então essa área desse lado de cada cidade está mais tranquilo. A gente está com um problema maior ainda nessa parte ali, próximo do centro esportivo e no Sobreira.
Rodrigo.
Bom dia, bom dia. Só para tirar uma dúvida, a Compesa, ela é privatizada, ela é um meio termo ou ela é estatal? Como é que funciona o procedimento aí dela?
Tem uma turma aqui defendendo privatização, viu? O Wellington, o Roberto tá dizendo privatizar é a solução. Privatizar resolve, estamos numa onda privatizante no país, né? Resolveria dinheiro privado na Compesa, Gileno?
Primeiro, respondendo a pergunta dela, é uma empresa de mista, né?
É isso.
Mas eu não sei se privatizar melhoraria ou não. Só sei que a gente tem um monitoramento, uma administração a partir do diretor-presidente descendo como se fosse uma empresa privada. Nós somos cobrados da mesma maneira. Nós somos monitorados mensalmente em todos os itens, tanto comercial quanto de qualidade, como se fosse uma empresa privada.
Entendeu, Nil? Saneamento, tem alguma novidade? A gente tem uma parte da cidade saneada, outra não. Quando é que isso vai andar para a gente ter um percentual maior, Gileno?
Nil, agora início de fevereiro foi retomada as obras parcialmente. As obras do saneamento. Vai ser feito nessa segunda etapa, cerca de 19 quilômetros de rede de ramal de calçada e 5 quilômetros de rede coletora. A Compesa, do valor da contrapartida, deu uma injetada e a gente, como a obra estava paralisada há quase 8 meses, ela foi retomada agora em fevereiro. Então estamos andando com a obra a princípio devagar, mas vamos acelerar a partir do próximo mês.
Rua Antônio Oliveira, ouvinte Graças, reclama que a água não sobe pro banheiro. Onde é que é Rua Antônio Oliveira, produção? Rua Antônio Oliveira. É lá pro lado de São Sebastião, né?
Olha, se for São Sebastião.
Ela vem reclamando já há algum tempo.
Se for São Sebastião, é bom que encaminhe uma solicitação para a gente verificar. Pode ser uma coisa pontual, que a gente monitora lá em São Sebastião e Planalto, que são os bairros que foram atendidos ontem e foram atendidos até satisfatoriamente.
Vamos para mais duas opiniões para fechar. Diga.
Bom dia, Nil Júnior. E bom dia, Austin. Aqui na rua Pedro Batista Tavares, nós temos duas casas de aluguéis, só que não é nossa, mas é a gente que toma conta. E meu marido colocou a conta de água no nome dele, porque a inquilina não quis. Aí ele não tem mais ninguém morando na casa, ele foi para cortar a água. E nesse meio tempo, disseram que mesmo sendo cortada a água, vai vir uma taxa de R$12,00 sem definição de término. Por que essa taxa de R$12,00 que vem no nome do meu marido, se ele não tem mais a conta no nome dele? Como é isso? Eu não entendi bem. A menina explicou, mas eu não entendi. Poderia me explicar, por favor? Bom dia.
Olha, nesses casos dos imóveis que são imóveis de aluguel assim, quando o cliente não está com o imóvel alugado, o imóvel está fechado, só nos casos do imóvel estar fechado, o cliente pode solicitar a interrupção do fornecimento temporariamente. E para isso, para solicitar essa interrupção, o imóvel tem que estar fechado e mesmo assim o cliente fica pagando 30% do valor da tarifa, ou residencial, ou industrial, ou o que for. Então, o imóvel fechado temporariamente, fica paralisado o fornecimento, a suspensão do fornecimento, que a gente chama. É só o bloqueio, não é retirado de ramal, o cliente continua ligado, mas fica bloqueado e fica pagando uma tarifa de 30% do valor, um valor de 30% do valor da tarifa. Isso é para todos os imóveis.
Você.
Bom dia, Nil Júnior. Diga ao Oscar que ele está mentindo. O bairro São Sebastião. A base Sebastião, principalmente Antônio de Oliveira, está tudo seco. Onde é que ele está dizendo que aqui está tudo cheio? Ele está mentindo, né? Quando é feio, não é desligado, né? Pensando que a gente está com tudo cheio aqui, aqui está tudo seco.
Luzia, calma, Luzia. É lá São Sebastião mesmo. Calma, Luzia. Diga a ela aí o que é que você...
Como eu disse, a gente monitorou a parte alta do São Sebastião.
Josué Martins também, aqui
pode, Denise. Pode ser que seja um problema específico na rede, na rua. Numa determinada rua.
Porque tem então, a Adriana Alcântara lá.
Só que nesses três casos não tem nenhuma solicitação nossa para ir uma equipe lá. A gente monitorou o ponto mais crítico, se tiver algum problema específico na rua, se tivesse abrindo um chamado na Compesa, a gente atende com a equipe lá.
Certo.
Então esse bairro foi atendido, só que com essas reclamações pode ter algum problema específico na rua. Semana passada nós tivemos um problema sério no São Brás, em Brotas. A gente abasteceu o bairro todo de Brotas e uma rua, que não era nem uma rua tão alta, ficou toda sem abastecimento. Quando a cliente foi na Compesa, que a gente verificou uma obstrução total da rede. A rede estava totalmente obstruída. Tinha sido feito um reparo na tubulação próxima e tinha entrado um material, uma pedra, e obstruiu totalmente a tubulação. Então, isso pode acontecer. Então, nesses casos, a cliente seria interessante procurar essa Compesa, para a Compesa mandar uma equipe especificamente para aquele determinado local.
Bom, o tempo estourou. Diga, Gileno.
E se verificou, se Nil, que é uma rua. Não é todo o bairro. É uma rua. Então, prontamente a gente já está se prontificando para mandar uma equipe lá na Antônio de Oliveira para verificar, dependendo de ter aberto ou não o chamado à Compesa.
Entendi.
Entendeu? E vale salientar, Nil, eu queria deixar aqui os telefones, os 0800 da Compesa, para que as pessoas, além de ligar para a rádio, ligue também para a gente ter o controle, esse feedback, essa coisa que a gente, inclusive a gente dá uma resposta ao cliente. É o 0800 081 185 para manutenção, estouramento, falta d'água, e o 0800 081 195 que seria para tirar as dúvidas comerciais, como esse último caso aí, que em relação ao corte que foi colocado aqui pela ouvinte.
Amigos, muito obrigado, e a gente continua monitorando, conversando e tentando fazer essa ponte, esse equilíbrio entre a população, que obviamente não gosta de ficar sem água, e a Compesa, que tem suas dificuldades também por conta de problemas como o que tivemos semana passada. Tá bom, Washington?
Ok, Nil, a gente mais uma vez agradece, como acabo de dizer, é muito interessante que o cliente também procure a gente para que a gente possa tratar aquele caso específico. Quando generaliza, fica uma coisa muito, muito solta. Então, o problema específico, tratado especificamente para aquele imóvel, é mais fácil da gente resolver. Mais uma vez, a gente agradece e fica à disposição.
Obrigado, valeu, Gileno.
Agradeço, Nil, mais uma vez a oportunidade de a gente esclarecer aqui, tentar esclarecer todas as dúvidas do ouvinte, e reiterar que, inclusive, quando ligarem para a rádio, deem ponto de referência, endereço, alguma coisa, porque independente de ir ou não a Compesa, a gente vai tomar as providências devidas.
Muito bem, obrigado. Final do debate de hoje. O debate das 10.